Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem, sim. Eu lembro que saiu recentemente uma reportagem do Plural, né, falando da situação desses abrigos, né, e como que as pessoas são recebidas lá, né, e enfim, só uma observação, assim, que é realmente muito triste, né, e é uma realidade que parece que as pessoas ignoram, né, parece que não é comigo essa situação das pessoas na rua, né, atravessa a rua, não olha, né, ignora, aperta o passo, né, mas, assim, toda rede social, todas as pessoas têm responsabilidade sobre isso, porque a gente vive numa teia social, numa teia coletiva, né? Bom, só uma observação, enfim. Mari, eu acho que você queria fazer uma pergunta, né?
Sim, queria cumprimentar a Tati e a Nilceia, é uma pauta importante, né? Afinal, a gente está falando do aumento do número de pessoas em situação de rua, um aumento, né, visível em decorrência da pandemia. A gente tem agora números de Covid voltando, números de doença respiratória aumentando, né, problemas de saúde se agravando em todo o país. Aqui em Curitiba, né, os mais recentes dados apontam um estado de alerta para essas questões. E eu queria perguntar, mais ou menos indo por esse caminho, assim, né, a gente vê muitas ações da sociedade civil, né, os governos não têm dado conta, não, por várias razões. É que se fosse falar só sobre isso, iria a tarde toda, né, a falta de investimento, o corte de investimento, a falta de concurso, a falta de profissionais, a falta de estrutura, a falta de vontade política mesmo de resolver essa questão. Mas a gente vê muitas organizações da sociedade civil agindo, né, com a doação de alimentos, com a doação de roupas, com a doação de cobertores, mas eu queria falar especialmente sobre a ação individual. O que cada um de nós, cidadãos, pode fazer nesse momento para amenizar o sofrimento de quem está na rua? Pati, por favor.
Vou começar. Primeiro, assim, observar algum projeto social, alguma organização social séria. Porque existem muitas organizações, muitas pessoas atendendo de forma desorganizada. Essa é uma questão que a gente tem desde o início lutado muito, porque existe até uma questão absurda a gente falar isso, assim, né? A gente que fazia entrega diária de refeição na rua, a gente vê um desperdício muito grande de alimento. Tem pontos que as pessoas gostam de entregar alimento. Não sei se é por questão turística, se é mais pela facilidade, mas vai lá no mercado municipal, que tem muitas pessoas, é rapidinho de entregar. Então, às vezes passam 5 projetos no mesmo local, no mesmo dia. E, gente, tem gente passando fome, né? Então, é um desperdício de alimento. A gente não pode permitir que isso aconteça. Eu falava muito, né, comentava muito isso no grupo, que me doía muito o coração ver isso. Porque é óbvio que a pessoa que está em situação de rua, se você vier entregar 5 marmitas, a maioria vai aceitar. Porque ela vai querer saber o que está dentro daquela marmita, vai que é uma refeição que ela não come há muito tempo, e ela vai querer, né, é igual a gente quando vai num rodízio, que quer experimentar um pouquinho de um, um pouquinho do outro, e daí ela abre a marmita, não é, ela vai, eu vou jogar fora, vai deixar ali para comer amanhã, daí amanhã azeda, ela joga fora, e a refeição vai embora. E do outro lado da cidade vai ter um outro que está 2 dias sem comer, porque a pessoa não vai lá porque é longe, né? E porque gasta gasolina, porque vai ter que procurar essa pessoa. Então é muito triste isso, assim. E a gente tentou por muito tempo conversar com os projetos sociais e falar, olha, vamos dividir os dias da semana, tal dia você vai aí, tal dia você faz tal rota, e alguns não topam. É muito incrível isso, assim. É muito difícil você lidar com o ser humano, assim, é muito difícil você conseguir organizar algumas coisas e tomar a frente, às vezes, é complicado. Então, a gente, por isso que a gente preferiu fazer de forma itinerante na área descentralizada de Curitiba. Atendemos a parte, normalmente, Capão Raso, Pinheirinho, pega essa parte descentralizada, para tentar alcançar a população que não tem muito acesso, e é muito difícil. Então, às vezes até a pessoa que não tem conhecimento, né, ela fala assim, ah, eu passei lá no mercado municipal e vi que tem bastante pessoas, e às vezes ela não sabe que tem vários projetos que atendem lá, e às vezes ela não faz por mal, ela vai lá, faz as marmitas em casa e quer levar lá, né, não julga a pessoa que está ali, pelo, né, quer fazer uma coisa pelo bem ali, vai ajudar. Então, se a pessoa quer ajudar, dá uma pesquisada em projetos sociais que são bacanas, que tem um atendimento legal, que tem uma indicação, às vezes dá uma ligadinha, pergunta o que a pessoa está precisando. Às vezes a pessoa está precisando de um gás de cozinha para ajudar na preparação da marmita, porque às vezes o alimento ela está recebendo, mas às vezes está precisando de outra questão, está precisando de agasalho, né, que agora com esse frio, gente, a população em situação de rua, teve pouco tempo aí, o Barba que morreu de frio, gente, é um absurdo a gente permitir isso como sociedade, que as pessoas estejam morrendo de frio. Eu acho que tem várias formas de ajudar os projetos sociais que estão se organizando, e de arrecadação, de agasalho, touca. A gente está trabalhando agora com a campanha dos casulos, em parceria com a Conquista, que, nossa, abraçou a causa e faz esses casulos, que são inspirados no casulo para a rua de São Paulo, mas eles são sacos de dormir, feito para a população, exclusivamente a população em situação de rua. Então, com um preço muito bom, assim, que é R$50, que é quase o preço que a gente paga nos cobertores, assim, dá para a gente distribuir para a população em situação de rua, que é muito legal. Tem outros projetos que estão fazendo arrecadação aí de moletom, de meia, de touca. Então, tem como ajudar essa população de uma forma séria, de uma forma bacana, só entrando em contato e observando quem são as pessoas que estão fazendo essa movimentação.
Aqui, só para deixar registrado, é bem essa questão descentralizada mesmo, assim, né? Muitos moradores de rua estão no centro da cidade, a gente, né, passa pelo centro da cidade, estão, mas assim, em muitos bairros tem muita gente na rua, e eu gosto muito de reafirmar sempre aqui que cada um de nós tem o dever de olhar para essas pessoas e fazer alguma coisa, assim, né, que quando a gente fala que a gente viu na televisão, quando a gente está vendo uma campanha no outdoor, no ponto de ônibus, né, do e calor, central de arrecadação, a gente só vê e não fazer nada, a gente também é parte disso, assim, né? E às vezes é uma peça de roupa que vai fazer diferença na vida de uma pessoa, né? Então eu gosto sempre de reprisar aqui nos nossos programas, nos nossos encontros, do nosso olhar para a nossa comunidade. Né, é de conhecer o vizinho que está do lado, de conhecer o morador da própria rua, de conhecer as pessoas que estão dentro do condomínio, porque senão fica muito distante, né, a gente olhar na televisão e achar que não tem ligação com a gente, né? Eu acho que são as iniciativas do nosso ao redor mesmo, né, o nosso olhar para a vizinhança.
Isso. Deixa eu
falar sobre essa questão, Nilceia, das ações individuais.
Quer falar algo, Wagner?
Não, pode. Eu acho que conclui e eu vou fazer uma pergunta que tem a ver com essa questão também.
Hoje eu passei nos grupos uma pergunta assim. O que você acha que poderia contribuir para transformar a realidade hoje da população em situação de rua? O que, no olhar individual, no olhar pessoal, poderia? Eu vou ler para vocês aqui o que uma pessoa disse para mim, assim, pergunta difícil, hein, Nil? E só dela responder isso nos leva, me emociona até, porque nos leva a ver a complexidade que é este olhar para a população em situação de rua, né? Ela pôs assim, é uma pessoa que estuda muito, que sabe muito desta realidade, e ela respondeu assim, demonstrar que são pessoas em situação de rua, que as pessoas em situação de rua são pessoas, não dados, que elas têm suas necessidades e os seus sonhos também. Só me respondeu assim, e dá pra gente embarcar nesta expressão tão responsável desta pessoa, né? É um assistente social também, de que a gente, é o nosso olhar que muda tudo. como que cada um de nós está vivendo a realidade da situação de rua, porque a gente não está não vivendo, a gente está vivendo, de algum jeito a gente está vivendo, ou distante, não quero enxergar, ou com raiva, ou com medo, ou braba com o governo, ou, se cada um olhar para como está vivendo, vai perceber qual é a sua posição diante desta realidade. Neutra ela não é, né? Ao longo desses anos, tudo que a gente viu é que neutralidade não existe. Então, se existe uma população fortemente na rua hoje, resistindo, como diz a Tatiana, né? É itinerante, mas é resistente, sobrevivente. Disso que ela, eu acho que nos emocionou também, quando ela disse, foram cenas apocalípticas. Porque para a pessoa sensível à causa, é impossível enfrentar junto que a pessoa tem que abrir um buraco no cano para tomar água. Como é que faz uma mulher na rua sem banheiro? Homem é difícil, mas como que faz uma mulher na rua sem banheiro? Né? Então, o nosso olhar humanizante é o que a gente precisa desenvolver. É o nosso olhar humano, o nosso olhar potente, capaz. Quando você diz, Mariane, uma roupa vai fazer a diferença, você quer dizer assim, olhe, qualquer ação que você mudar agora no jeito de olhar para essa sociedade inteira que está na rua, porque ela não é um ou dois, ela é uma sociedade inteira, gente, são milhares de pessoas, são milhares de famílias, é uma cidade dentro da cidade excluída, que precisa ser incluída. Incluída onde? Onde a gente vai fazer algo. Não é só a roupa, só a água, só o banheiro, é tudo. É como eu vou viver a partir de agora, incluindo essa realidade dentro de mim. É preciso que a gente desperte esse sentimento de sensibilidade à causa humana, né? Ela é bonita quando o Papa se ajoelha diante dela, quando os grandes líderes estão implorando e fazem de tudo um pouco. Mas tem um grande líder, tem uma grande liderança dentro de cada um de nós, que vai fazer a diferença na minha casa, na minha relação a dois, na minha família, com os meus vizinhos, com o meu trabalho, com o meu jeito de ser. Eu acho que o que pode mudar é a mudança pessoal e é o meu jeito de ser. Porque daí eu também vou votar de maneira diferente, eu também vou gastar de maneira diferente, eu também vou cuidar do lixo, eu também vou olhar para os animais, eu vou começar a descortinar o mundo todo que precisa que eu seja nós. Eu acho que é isso, não sei.
Deixa eu aproveitar essa questão. Você acha que... que aí eu também quero ouvir da Tatiane isso, né, porque é nítido que, enfim, as pessoas que estão na rua sofrem preconceito, sofrem violência, né, e sofrem, enfim, né, por conta de todo esse desamparo, né, mas eu fiquei pensando aqui enquanto você falava, se naquele momento ali em que as crianças não estavam mais nas ruas, né, se você percebe que havia ali uma empatia maior ou esse eu que é nós, né, desse campo social que você traz, né, se isso de alguma forma deixou as pessoas um pouco mais sensíveis a essas causas, ou foi apenas uma melhoria vinda do poder público e que aí, digamos, atenuou a questão e pronto, né? E emendando a questão, né, Tatiane, também, se vocês, nesse trabalho, também sofrem preconceito, né? Porque quando você fala ali das pessoas que fazem esses trabalhos, todos no mesmo lugar, por uma questão de comodidade ou apenas uma questão turística, me parece muito mais assim uma lavagem moral, digamos assim, de si mesma, né? Não, eu vou lá fazer minha parte, vou lá dar comida para aquela galera, e aqui, né, as duas quadras daqui, no mercado municipal, por exemplo, e pronto, né? Ufa! Agora estou livre do peso da consciência moral, né, de fazer o bem, né, porque eu sou uma pessoa de bem, né, assim, sou uma família de bem, essa coisa toda que está aí tão em voga, que a gente sabe que, né, enfim. Mas eu fiquei pensando, queria fazer essa pergunta, se há um preconceito, né, em relação a esse trabalho que você faz, e que essa busca por uma organização, essa busca por uma efetividade nas ações, né, e que chegue lá na pessoa que está desamparada e a atenda e melhore um pouco a vida dela. Né? Acho que são essas duas questões que eu acho que desse antes e esse momento agora. Eu acho que a Nilceia pode começar.
Então, vou começar. Sim. Tatiane vai amadurecendo aí, que é de responsa a resposta agora. Eu penso assim, Wagner, por que que precisou existir uma lei chamada Estatuto da Criança e do Adolescente? Ou uma lei chamada Maria da Penha? Ou as leis todas que vêm fazer uma proteção daquela realidade? Foi quando o Estado, a família, a sociedade não deu conta. Daí a lei diz assim, stop matar criança, stop bater em criança, stop dizer que isto é educar. Isto é violência, isto é crime, isto dá uma causa jurídica. Você vai ter que responder por isso. Daí nascem os conselhos tutelares, nasce um olhar para que as FEBEMs e os orfanatos deixem de existir, se repensem, e dá uma margem para a gente ver o que pensam os comerciantes, as professoras. Vou contar para vocês. Quando eu entrei em 91, o Estatuto da Criança estava fazendo seu primeiro ano. Sabe o que as pessoas pensavam? A guarda municipal, que também estava fazendo um ano, as polícias, os comerciantes da rua 15, do centro da cidade, as professoras, que não mais podiam sair batendo a régua na carteira ou na cabeça, ou sei lá o quê, ou os castigos todos, que era um horror, que agora a gente tirou a autoridade e agora a gente estava pondo as crianças na rua. E que o policial não podia chegar perto, que o comerciante não podia tocar ele da frente da loja dele, e o professor não podia pôr limite na escola. Se a gente olhar para isso 2022, né, 31 anos aí, 32 anos de estatuto, a gente pensa assim, né? Ai, que horror, o professor agora não pode nem pôr de castigo, que negócio é esse? A gente já não pensa mais assim. Então, precisou uma lei vir e dizer stop. Eu me lembro que no concurso que eu passei, tinha uma freira que passou junto. E ela era a maior defensora do estatuto, que já tinha ajudado a escrever, já estava naquelas lutas de Brasília para esse estatuto existir, né? E a gente aprendia, mas ela mostrava o estatuto assim para o guarda, quando vinha tirar satisfação com a piazada na rua. Ela dizia assim, conhece? Ela punha o estatuto na frente dela. E daí ela freira com o estatuto. Era uma beleza, né? Porque eram duas autoridades juntas ali. Mas a gente teve que lidar com isso. A gente teve que lidar dentro das nossas casas. Que também as pessoas não puderam tirar mais a cinta com toda a disposição. Iam começar a responder por isso. Então, teve uma mudança de paradigma, assim, fenomenal junto com tudo. Eu acho que essa lei nos ajudou a enfrentar, não mais só, porque imagine quem trabalhou antes dessa lei. Como fazia, gente? Como é que você fazia? A gente vi as crianças sumirem, mesmo com o Estatuto da Criança, de repente as crianças desapareciam. Desapareciam e não voltaram para casa, porque a gente fazia todo um trabalho, né, de, enfim, com a família, de tentar localizar, de... E as crianças sumiam, elas eram afogadas nas cavas do Boqueirão, eles sumiam com as crianças. Essa era a nossa justiça, né? O tráfico não gostava da gente na rua, porque as crianças eram deles, certo? Perfeitos. A polícia não gostava da gente na rua, porque afinal chegaram aquelas lá que até abraçam as crianças. É, tinham relatórios homéricos nos chamando assim... Prostituta era bonito perto do resto, assim, porque a gente tinha essa relação afetiva com as crianças, de escuta, de sentar no meio-fio. Isso não existia antes, né? Então, eu acho que mudou e mudou muito. Mudou porque a gente aprendeu, mudou na marra, mudou faz de conta também, Wagner, isso que você fala é importante, porque daí... É, essas crianças tiveram que ficar nos seus bairros e começaram a ter problemas lá, na invasão escolar, na arrogância diante das suas professoras, das suas escolas. Elas deixaram de estar na rua, mas elas também não deixaram de ter os problemas, né? Então, as famílias têm seus problemas, a sociedade tem seus problemas, e a gente teve que ir se virando com isso tudo no território. Então, tinha uma questão real... E tem uma questão velada que, no momento de uma pandemia, de uma crise social, de uma crise econômica, bum, vamos de novo com as crianças no carro, perguntar se a gente tem um trocadinho, que é uma bala, que é isso, que é uma coisa que uma geração inteira, acho que não viu acontecer isso, né? De estar falando com os celulares, up, saiu o celular. Era essa a realidade antes. Não sei se eu respondi, enfim, vamos conversando.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.